Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim. A gente vai falar sobre o mercado do boi gordo, que vive aí um cenário de firmeza nos preços, motivados pela oferta restrita de animais e também com a primeira quinzena do mês aí, o escoamento da carne tem melhorado. E a gente vai falar diretamente de Bebedouro com o Felipe Reis, ele que é analista da Scott Consultoria, já está aqui com a gente por Skype. Bem-vindo, Felipe, mais uma vez.
Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês.
Felipe, já começo te perguntando, primeira quinzena aí do mês, o escoamento tem melhorado, estamos vivendo aí um cenário de firmeza para os preços do boi, motivado pela oferta restrita.
Bom, de um lado a gente tem a oferta de boiadas restritas, esse é um cenário que a gente já vinha observando há algumas semanas, mesmo com o maior volume de bois de coxo chegando ao mercado, o segundo giro do confinamento, em outubro, novembro, com pico em novembro, mesmo com esse volume já aumentando, isso não tem sido suficiente para suprir a demanda, para limitar, para causar uma inversão do rumo do mercado. No máximo, em curto, médio prazo, isso pode limitar as altas, mas não cessá-las, né? Por outro lado, a gente está na primeira quinzena do mês também, a gente sabe que nas primeiras quinzenas a população, pelo menos boa parte da população, está mais capitalizada devido ao recebimento dos salários, o que colabora com o aumento do consumo. O maior consumo, somado à oferta restrita, tem colaborado com preços mais firmes para o mercado do boi gordo e também para o mercado de carne bovina. Isso a gente registrou não só nessa semana, como na primeira semana de outubro também.
E as exportações também têm ajudado a enxugar os estoques no mercado interno, né, Felipe?
Exatamente. No acumulado aí de janeiro a setembro desse ano, de 2019, o Brasil já exportou mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina in natura. E todos os meses nós exportamos um volume acima de 100 mil toneladas, né? O que a gente nunca tinha registrado um cenário tão positivo assim antes. Agora, na primeira semana de outubro, que são os dados que nós estamos disponíveis até o momento, o Brasil embarcou 8 mil toneladas, uma média diária de 8 mil toneladas na primeira semana de outubro. Caso o Brasil mantenha esse ritmo até o fim do mês, serão embarcadas 184 mil toneladas de carne bovina, ou seja, um resultado extremamente positivo. E se por um lado o mercado interno ele poderia estar melhor, o mercado externo esse ano tem sido excepcional para o Brasil, o que colabora com a precificação do mercado da carne bovina e, consequentemente, do boi gordo.
Exatamente. A gente viu aí que as exportações foram responsáveis por um lucro de 11 bilhões, né? Só de janeiro a setembro, praticamente. E temos a possibilidade de abertura de novos mercados, como a Indonésia, o Japão. Claro, isso a longo prazo, né?
Exatamente. O Brasil tem feito um bom trabalho. A sua lição de casa tem sido muito bem preenchida. O Brasil tem um bom produto, um produto de excelente qualidade e em boa quantidade. Tanto é que a gente tem conseguido abastecer o mercado chinês dentro do possível, mesmo com eles passando por uma crise, o surto de peste suína africana. Também estamos para entrar no mercado da Indonésia. Possivelmente podemos voltar para o mercado dos Estados Unidos, o que seria importante não tanto pelo volume exportado para os Estados Unidos, mas pelo status quo, né? Já que os Estados Unidos ele exige uma carne de excelente qualidade. Então isso pode incentivar outros mercados olharem para o Brasil com um pouquinho mais de carinho aí.
E na próxima semana aí a gente tem a visita, né, de representantes do Japão para conhecer novas plantas frigoríficas também. Acho que isso gera todo um alívio para o mercado, né?
Bom, caso se concretize e o Brasil abra mais este mercado, com certeza é um cenário positivo para o produtor, né? Já que a demanda vai aumentar e mesmo que a exportação tenha uma participação um pouco menor. Normalmente, quando a gente faz análise dos anos anteriores, a exportação ela absorve cerca de 20% da produção total. Mesmo assim, ela ainda é importante para o escoamento da produção total e colabora com a precificação da carne, colabora com o mercado, né? A gente tem que olhar para o mercado interno com mais carinho, mas o mercado externo a gente não pode esquecer dessa via de escoamento.
Claro, realmente, é muito importante. E Felipe, como que estão os preços aí praticados para o boi China?
Bom, atualmente em São Paulo, no nosso levantamento aqui diário, os preços do boi gordo estão mais ou menos em torno de R$ 161, R$ 163 já do prazo mais livre do fundo rural. Então, aí com o fundo rural seria por volta de 165, mas esse seria mais um mercado interno. Para o mercado externo, a gente observa um ágio de 3 até R$ 4 para o boi gordo, né? Então, isso mostra a sede, né? Como os frigoríficos estão ávidos pela compra por esses animais. Claro que para entrar no mercado chinês há uma necessidade dos bois serem jovens, com até quatro dentes, ou se não serem novilhas, né? Porque para acessar o mercado chinês é necessário que o animal tenha até 30 meses.
Sim. E Felipe, falando aí em preço, como que estão as escalas? Os frigoríficos têm conseguido manter quantos dias úteis?
As empresas, os frigoríficos de maior porte que trabalham com boiadas a termo, esses estão bem escalados, né? Estão com umas escalas aí próximas entre 7 a 9 dias. Os frigoríficos de menor porte que trabalham mais com o mercado interno, esses estão com um pouquinho mais de dificuldade, trabalhando com escalas de 4 dias, 5 dias, com alguma folga entre as escalas, não abatendo cheio, mas de uma maneira geral não há espaço para testes de preço. Mesmo os frigoríficos que estão com escalas mais alongadas, estes quando entram testando o mercado não conseguem ampliar as programações de abate, o que mostra que o cenário do mercado boi gordo deve se prolongar de preços firmes.
Nem mesmo com a entrada dos animais aí do segundo giro de confinamento da esse alívio, Felipe?
Pelo menos até o momento, a gente não tem observado um mercado mais ameno em nenhuma região, né? Mesmo com um volume maior de boiadas de coxo, os preços seguem sustentados, né? E esse é o cenário, foi o cenário da primeira quinzena. Na segunda quinzena, a gente pode ter um cenário mais ameno de preços, já que o consumo no mercado interno tende a ser menor na segunda quinzena do que na primeira quinzena. Porém, a oferta restrita deve limitar esse movimento.
Falando aí em outro cenário firme, né, é o mercado de reposição, né? Desde 2018 ele vem aí com altas, e em junho, julho ele teve aí uma baixa em virtude da suspensão dos embarques da carne, né, em virtude da vaca louca, mas ele vem em um cenário aí de firmeza, né, Felipe?
O mercado de reposição ele veio puxando em 2019, os preços veio tendo altas mais intensas que o mercado do boi gordo praticamente todo 2019, né? Ele ficou um pouquinho à espera do mercado do boi gordo, mas agora que nós registramos umas altas mais intensas para os animais terminados, somado às chuvas, recentes chuvas que nós tivemos em algumas partes, como em São Paulo, Mato Grosso do Sul, isso já reanimou os produtores. E se não mais negócios sendo efetivados, a especulação aumentou bastante no mercado de reposição. Expectativa de que a oferta restrita de animais jovens, de bezerros, de desmama, e garrotes mantenha esse mercado com os preços sustentados.
E Felipe, quanto que tá custando um animal aí mais no novo? Você tem aí pra gente saber os preços, como estão?
Depende da categoria, depende da região. De maneira geral, agora em agosto, normalmente é quando a procura por bois magros aumenta, já que o pessoal busca essa categoria para o segundo giro do confinamento. Dependendo, em São Paulo, dependendo da negociação, você pode ter animais até R$ 2.200, R$ 2.300 por animal, né?
É, realmente. O fica caro só para quem pensa em comprar mesmo aí com relação a custos de produção, né?
A atratividade do confinamento em 2019, ela já esteve melhor do que atualmente, né? Isso, vários fatores colaboraram para isso. O mercado de reposição está com preços maiores atualmente do que no início do ano. E outro fator também são os preços do milho. Nós tivemos uma janela de compra de milho barato esse ano, mais enxuta, né, menor. E isso porque as exportações de milho estão muito boas, né? A expectativa é de que a gente exporte quase 40 milhões de toneladas de milho esse ano. Então, somado a uma dieta mais cara e a um animal de reposição que se valorizou ao longo do ano, a atratividade de confinamento reduziu, o que colaborou ou pode ter colaborado com o menor volume de animais confinados esse ano, que é o que a gente vem observando, né? Esse ano, uma redução dos animais confinados.
Certo. E outro cenário aí que está chamando a atenção é a carne no atacado, né? Desde agosto que ela não registra nenhuma desvalorização, né? Vem um movimento de alta aí.
O mercado de carne bovina, ele outubro especialmente, ele tem até o momento, esses primeiros 11 dias, tem trabalhado muito bem com preços firmes, né? Só para você ter uma ideia, nesses primeiros 11 dias de outubro, a cotação do boi casado, castrado, subiu 5,6%, uma alta extremamente significante, né? Então isso mostra que as indústrias vêm conseguindo repassar as altas de preço para o varejo, né? Então, se por um lado a cotação do boi gordo vem subindo, por outro, o preço da carne bovina também vem subindo, colaborando para que não haja uma redução ainda maior das margens das indústrias.
A gente pode dizer que os preços atuais são os maiores patamares, estão nos maiores patamares de 2019?
Sim, atualmente o boi casado está em torno de R$ 11,05. Esse é o maior patamar de 2019, considerando o preço nominal, né? Claro que quando você faz uma análise um pouco mais longa, você tem de considerar o efeito da inflação. E aí o preço da carne já não é mais o recorde, mas ainda assim, para 2019, os preços estão no maior patamar.
Falando aí em preços, vamos falar um pouquinho sobre o mercado futuro, né? A gente tem aí um janeiro, um fevereiro sinalizando acima dos R$ 170, né? Acho que é o momento do produtor aí correr atrás de fazer travas de mercado e se proteger contra os preços, né?
Normalmente o mercado futuro ele tem uma movimentação maior nos contratos de maio e de outubro, né? Isso porque maio a gente tem uma desova de safra, então os preços caem bastante, os pecuaristas procuram se proteger. E outubro a gente tem uma puxada de preços, né? O último trimestre do ano sempre os preços para o boi gordo são maiores. Porém, nas últimas semanas a gente teve o anúncio do indicador de nova metodologia do indicador Esalq, que a partir de janeiro de 2020, novas plantas frigoríficas habilitadas para exportação de carne bovina para a China. Tudo isso vem colaborando com uma movimentação, uma especulação maior no mercado futuro. Para o contrato de janeiro, como você mesmo disse, janeiro, fevereiro, já os contratos estão precificados acima de R$ 170, em torno de 171 até quase R$ 172. E para o produtor que precisa negociar nessa época, talvez seja interessante estudar, ao menos fazer uma trava de preço mínimo, né? A chamada put. Isso pode garantir a margem do produtor e fazer ele sair do risco do mercado.
Eu vi uma informação aí que os contratos nesse ano aumentaram na B3. Você confirma isso, Felipe?
Os contratos vêm aumentando de uma maneira significativa, o que é positivo para a B3, e isso mostra que o produtor vem se profissionalizando cada dia mais, o que é o essencial para que ele se mantenha na atividade, né? Então, a indicação nossa aqui, apesar do nosso trabalho ficar muito mais voltado para o mercado físico, é sempre ele ficar de olho no mercado e também usar as ferramentas, né, que estão disponíveis. Por que ficar apostando no mercado se ele pode garantir a margem dele?
Exato. E tem aí a possibilidade de até fazer uma put ou uma call, né? São travas aí muito mais simples para o produtor.
Exato, ele não precisa ficar no risco, né? Caso ele não tenha um conhecimento das ferramentas de mercado, o indicado é que ele busque de qualquer maneira, ele já tem que buscar uma corretora e acate as sugestões dos analistas, né, que trabalham com isso no dia a dia. Uma put talvez seja uma ferramenta para ele garantir a margem dele e sair do risco de mercado, pelo menos para garantir que não vai ter um prejuízo.
Realmente. Bom, Felipe, desde já eu agradeço aqui sua participação aqui no site Notícias Agrícolas e a gente te espera mais vezes.
Nós agradecemos, estamos sempre aqui à disposição para vocês.
Muito obrigada. Você acompanhou aí a entrevista com o Felipe Reis, ele que é analista da Scott Consultoria, falou aqui com o nosso site a respeito das exportações, que podem bater recordes aí se continuar com esse volume exportado no mês de outubro. Também falou que os preços se mantêm firmes com a oferta restrita de animais e que o segundo giro do confinamento aí não deve, né, provocar uma pressão baixista para o mercado. Além disso, os preços da reposição também estão firmes, aí com a volta das chuvas, que melhoraram esse cenário. E agora a gente vai lá para a B3 para ver como que os preços hoje estão se comportando nessa sexta-feira. Olha lá, o outubro está precificado a R$ 162,80, com uma valorização de 0,46%. O novembro está precificado a R$ 165,65 por arroba, com uma valorização de 0,39%. O dezembro está a R$ 168,30 por arroba, com uma valorização de 0,36%. O janeiro, como foi falado aqui na entrevista, está acima dos R$ 170,00. Hoje está cotado a R$ 172,15 por arroba, com uma valorização de 61%. Bem valorizado aí. Já no CPEA, a cotação está R$ 162,70 por arroba, com uma valorização de 1,74%. Eu fico por aqui, você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.